Olá, eu sou o Sérgio.
Eu sou a Susana e hoje temos connosco o Pedro Correia do Vinyl and Celluloid para falar sobre o Babylon.
Exato. Olá Pedro, como estás?
Olá Sérgio, olá Susana, tudo ótimo. Pá, repare que ainda não é desta que vem cá falar de um filme passado na atualidade, mas portanto tenho que vir uma terceira vez. Mas, pá, é um prazer estar aqui.
Exato, desta vez vamos falar de Babylon, como a Susana já disse. Que, pronto, em vez de viver de tons castanhos, aqui já temos muito mais cores, muito mais ruído, muito mais cacofonia, muito mais melodia e muito mais barulho.
Tudo.
Isto basicamente, Damien Chazelle, que é o realizador e o argumentista, leva-nos para Hollywood e Los Angeles de 1926, onde acompanhamos três personagens, com outros dois nas suas periferias, e que estão a passar estão a fazer aquela transição do cinema mudo para o cinema já falado.
Sim, este filme é toda uma tripe de heroína, cocaína, qual é que vamos escolher?
Pode ser alimentada a cocaína.
Um cocktail infindável.
E são 3 horas muito intensas, exato, sempre a abrir.
Non-stop.
Pá, tu nem consegues respirar. Não é como o Avatar, que tu dá tempo a ver e contemplar.
Sim. Eu neste aqui não tive vontade de dormir. Já me deu ao rabo estar sentado na cadeira, mas acabei por manter-me sempre acordado e sempre à espera de ver o que é que vinha aí a seguir. Porque o filme tem muito de imprevisibilidade, porque leva-nos ali por uns caminhos que, pelo menos, eu não estava nada à espera. Mas antes disso, Pedro, o que é que tu achaste de Babylon?
Bem, eu gostei imenso do filme, incluí-o, penso que na 4ª ou 5ª posição do meu top 10 de 2022. E concordo contigo, é um filme longo, mas não é um filme chato, ou concordo com vocês, não é? Não, temos aí um consenso em que é tudo o que está lá, se é necessário ou não, isso aberto a debate, mas é um exercício de maximalismo, na minha opinião, que já não vemos com tanta frequência. E portanto, as 3 horas quase que tinham que ser um pré-requisito para termos, ou para o Damien Chazelle conseguir atingir o seu ponto. Lá está, foi um filme com excelentes performances, a cinematografia é incrível e a banda sonora também. O Damien Chazelle mais uma vez consegue aliar música com a imagem e também com os tópicos que são recorrentes nos filmes dele, pelo menos nos 4 mais comerciais, que são os tópicos da ambição e desenvolvimento pessoal e da frustração. Portanto, achei que foi um filme muito bem conseguido, que arrisca, mas ao mesmo tempo está muito preso, no bom sentido, aos temas que eles explorou antes. E a vossa opinião, que tal foi? O que acharam? Para além de ser diferente do Avatar.
eu gostei bastante, porque, e soube disto há pouco tempo, o próprio Damien Chazelle é músico, portanto, ele pelo menos já aulas de bateria teve, e nota-se que há ali uma colaboração muito estreita entre ele e o compositor, que agora está-me a escapar o nome.
O Justin Hurwitz, exatamente.
Exatamente, e penso que até a própria música começou a ser feita ainda o argumento estava a ser escrito, portanto já se tinha noção dos temas que queriam abordar, do tipo de música que queriam pôr no filme, e aqui a música é quase um motor impulsionador do filme e que está sempre a puxar aquilo para a frente. E se calhar por isso é que as 3 horas a mim não me custaram tanto a passar, porque também já fui músico, já toquei, e a forma como ele explora os anos 20 é de uma forma completamente diferente do que tem sido feito, pelo menos musicalmente, até agora no cinema. Portanto, ele está a usar instrumentos que pertencem àquela época, mas o tipo de música que está a tocar, não. Há ali quase festas, quase logo a primeira festa, a primeira cena, que parece quase uma rave, uma
30
uma
minutos.
Orgia.
30 Sim. minutos.
Exatamente, 30 minutos ali de delírio com anões e pessoas nuas e fezes e urina.
E cocó de elefante.
Muito.
Exato, exato.
Eu admito que aí o cocó de elefante assustou-me ao início. Porque eu pensei
era uma tela muito grande e estava a saber se aquilo saltava qualquer coisa cá para dentro.
Não, estava com medo do tipo de humor, porque foi a primeira cena de humor que o filme nos entrega, e eu fiquei ali no será que vai ser este tipo de humor o resto do filme? E fiquei ali um bocado no limbo, mas 5 minutos depois já me tinha passado essa sensação e entreguei-me por completo ao filme. E posso dizer que se tivéssemos feito o episódio de tops agora, se calhar estaria no meu top 5 de filmes do ano passado.
Sem dúvida, isto é daqueles filmes de mão cheia que vocês estão a falar, da fotografia, falam do som, mas temos também todo o guarda-roupa. Cada personagem tem ali um guarda-roupa único e que as distingue, e é muito, muito rico, e são peças que tu não esqueces mesmo. Os vestidos da Margot Robbie, eu achei que a Margot Robbie neste filme as minhas partes preferidas são aquelas em que ela aparece. Ela tem cenas absolutamente notáveis e que nos explicam como é que era atuar neste cinema sem som. Certo. Só que nós estamos a ver um cinema, a filmar, eles estão a filmar um cinema sem som, mas repleto de som. Tu mesmo nos sets, quer dizer, porque é que tu tens uma banda nos sets quando nós estamos a gravar som, mas a música é presente, o andamento é constante, a grandiosidade de todo aquele cinema, que era tudo feito quase ali em cima do joelho, com não sei quantos extras, tudo à batatada. E agora tu vens para aqui, agora vais para ali. Aquilo é um caos, aquilo é uma desorganização tal. E tu vais ver um desses filmes e aquilo é tão silencioso. É que tu não estás a ver o caos que se passa neste filme.
E é um dos temas principais do filme. Ele retrata também como é que era Hollywood, completamente desregrada. Sim. Mostra-nos este lado que não conhecíamos. Nós não somos grandes conhecedores de filmes mudos.
Nem andas a ler artigos da Variety.
Era um regabof, né? Aquilo era, nestas festas, sim, isto, sim, era real.
Eu acho que sim. Antes de mais, só queria dizer que, Susana, eu, e arrisco-me a dizer que o Sérgio, partilhamos a mesma opinião. As cenas que mais gostámos no filme eram as quase em que a Margot Robbie aparece. Pelo menos para mim, Sérgio, corrijo-me se estiver errado.
Não, completamente certíssimo.
E acho que concordo 200% contigo, e construindo um pouco, ou desenvolvendo um pouco esse ponto, eu acho que era a forma como as coisas eram e a forma como, de certa forma, continuam a ser, não é? Que eu acho que é o ponto interessante. Quase 100 anos depois,
é verdade, 100 anos,
a música pode ter mudado e se calhar o tipo de drogas consumidas também, mas aquele excesso toda aquela, se calhar, as bases do que vimos ali são coisas que de uma forma ou de outra continuam a existir. E não vale a pena negar que não, sim, sei, pelo menos é um ponto de vista que as coisas continuam a existir na indústria. Portanto, as coisas mudaram, mas não tanto. É o meu ponto. Eu acho que é pelo menos uma das mensagens com as quais eu fiquei quando o filme acabou. Não sei se também aconteceu mesmo com vocês.
Sim, e já que estamos a falar na Margot Robbie, que ela desempenha o papel de Nelly Leroy,
Leroy,
que é o nome...
Leroy.
Estou com o Leroy Merlin na cabeça, não sei porquê, esta hora. Que desempenha o papel de uma aspirante à atriz, que vai parar àquela festa de inicial sem ser convidada.
Ela é quase, faz mesmo ali um crash, mesmo à entrada da
exato, ela parte literalmente
tudo. E que depois acaba por conseguir entrar nessa festa devido ao Manny Torres.
O Manny ajuda, assim, o Diego Calva.
Exatamente.
Exato, que é um estreante nestas andanças de Hollywood. E acaba por se tornar na estrela dessa festa e acaba precisamente... Porque houve alguém que...
Morreu.
Sim, não queria dar o spoiler, mas alguém morreu nessa festa, ou teve uma overdose, ou ficou mal, e tiveram que arranjar alguém para substituir para um papel num filme. E ela conseguiu a sua grande oportunidade nessa festa, precisamente por causa da performance que teve dançar em cima dos outros e a chamar a atenção. Sim. E pronto, loucuras atrás de loucuras. Nessa mesma festa também é-nos dado a conhecer o personagem do Brad Pitt. Que é quem? Que é
o Don. Eu estou a dizer Don porque nós hoje estivemos a ver o Singing in the Rain, e ele, quer dizer, ele é a personagem do Don no Singing in the Rain.
Sim, já lá vamos aos paralelismos entre aqui o Babylon e o Serenata à Chuva, como é chamado em Serenata português.
Ok. Então o Don, estavas a dizer.
O Jack. Jack Donovan?
Jack Conrad.
Conrad, é isso.
Que é uma estrela já destes filmes mudos, mas que a carreira dele já começa aqui a desacelerar e que não consegue fazer a transição também para estes filmes pós-talkies, como eles os chamam. E é também uma pessoa que vive, ele está no topo, ele casa-se e descasa-se constantemente. Ele começa, a mulher que nós conhecemos no início dele é Olivia Wilde, que aparece ali durante um bocadinho.
Bem fez ele em separar dela. Porque ela não Olivia Wilde não. Mas pronto.
E foi, e ele de facto, ele é ator, mas também produtor. Ele também ajuda na produção dos filmes.
Sim,
ajuda a contratar
é a maior estrela
os
do estúdio,
os
portanto
atores.
Tem ali voz na matéria sempre que é preciso decidir alguma coisa. E é sobretudo nestes dois que nos focamos, mais o Manny Torres, uhum. que acaba por passar de um mero ajudante ou funcionário de alguém dessa festa para eventualmente acabar como executivo num estúdio de Hollywood. E a história é toda à volta desta transição para o cinema falado e a forma como eles lidam ou neste caso não conseguem lidar com o facto de não serem tão bons ou o público não os querer receber da mesma forma em filmes falados como faziam com os filmes mudos.
I think what we have here in Hollywood is high art. It's
party size, Marvel Pass!
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always want to be part of something bigger.
Yes.
Let's go! Something that lasts, that means something.
You know, when I first moved to LA,
I got your face touching Linda.
You know what the signs on all the doors read? No actors or dogs allowed. I changed that.
Good morning.
Good job for you.
I'll do anything.
That's the cocksucker they sent to screw us.
Yeah! This bitch is stealing the scene right from under me. She's icing her nipples so they perk up through her dress.
I ain't icing my nipples. This is natural.
Há aqui grandes paralelismos com o Singing in the Rain, que nós tivemos a rever hoje precisamente porque... por causa de toda esta inspiração que o Damien Chazelle obteve. Eu acabo por ficar preso a ver um filme que está a contar uma história sobre quase sobre si mesmo, sobre a indústria onde ele se insere. E este tema fascinou, porque há coisas que não desconhecíamos por completo. Lá está, deste deboche todo, do facto de houve muitas pessoas que, por não conseguirem lidar com esta transição para o cinema falado, que ou acabaram as suas vidas na miséria ou em desgraça, ou até mesmo que se suicidaram. Mas tu vistes também o paralelismo com o Serenata à Chuva?
Serenata à
Eu
Chuva.
Eu não vi tanto o paralelismo com o Serenata à Chuva, embora percebo que menciones isso por causa de uma sequência no filme. Ou melhor, eu não revi o filme recentemente, vi o filme há muitos anos. Não originalmente no cinema, em 1940 e tal, quando ele saiu. Não, há mais que mas quando saiu em Portugal. Mas o que eu vi foi um paralelismo, se calhar... O teu está sem dúvida que o apanhei, mas o meu foi um pouco diferente, que foi mais a personagem do Jack Conrad e a própria carreira do Brad Pitt,
sim,
tal como vimos este ano já com
sim.
o Tom Cruise, não é? Portanto, um bocado aquela personagem, o legado, a transição, e mais do que isso, ele era uma pessoa muito aberta à inovação enquanto personagem, o Jack Conrad, e falava sempre do progresso e do que estava a ser feito na Europa, e no fundo foi abraçar... Essa inovação e toda a novidade que vinha por aí que resultou numa situação onde ele já não era o maior da aldeia dele, não é? Neste caso, a aldeia ou Hollywood. E epá, eu achei não só esse paralelismo com a vida real, não com uma produção interessante, mas também toda a performance dele, quase um mix entre as duas personagens que ele interpretou nos filmes do Tarantino, não é? O Cliff Booth. No Once Upon a Time in Hollywood, e o outro era o Tenente Rain, não era? Aldo Rain? Não,
sim, agora. Gorlami.
Eu falar, fingi que falava italiano, sim.
Exatamente, porque ele aqui também dá uns toques de, não sei se era francês ou italiano agora.
Italiano, logo ao início, exato.
Italiano também. E portanto, era ali uma junção entre essas duas personagens, e isso para mim foi o que me puxou logo para lá. Margot Robbie, sim, mas em segundo lugar, este paralelismo foi o mais interessante que apanhei durante o filme. Não sei se viram ainda algo mais para lá disto.
Não, sim. Também vimos precisamente com o Era Uma Vez em Hollywood, porque também entra a Margot Robbie e o Brad Pitt, como disseste. Uhum. Tanto no Era Uma Vez em Hollywood como aqui no Babylon, o personagem do Margot Robbie, da Margot Robbie, vai ao cinema para ver o filme onde ela entra. Portanto, é aqui uma repetição.
Sim, sim, sim. Epá, inúmeros. É que ainda por cima, neste filme, nós até fomos encontrando coisas, não sei se eram propositadas ou não, eu acho que sim, como por exemplo, entra como é que se chama? A que é parecida com a Margot Robbie.
Samara Weaving.
Que é ela, quase entra, ela entra numa cena, em várias cenas com Margot Robbie, quando elas estão ainda a filmar um filme mudo. E é engraçado que elas são sempre comparadas. A Samara Weaving, há quem diga que é extremamente parecida com ela. E o facto de elas desaparecerem em cena, aquilo parece que há ali uma piscadela de olho. E não só, tu tens, sim, há imensas frases que eles dizem, que, como por exemplo, havia aquela frase do... com a personagem do Brad Pitt,
I love you, I love you, I love you,
I love you, I love you, I love you, que é do, sim, que é o do, ai, como é que nos chamas de cantar?
Serenata à chuva.
Que é porque isto é uma cena mesmo que acontece no Serenata à Chuva, em que a personagem do Don também está a fazer. O Serenata à Chuva também é sobre a transição, sim, dos filmes mudos para os talkies.
Exato.
E há uma altura em que ele diz: opá, eu vou dizer a frase que me apetece, que é I love you, I love you, I love you. E toda a gente se começa a rir depois no cinema, porque porque é absurdo.
É quase uma cópia, não é?
E é uma cópia do que depois acontece, o que acontece aqui. E não só. Diz o E Tudo o Vento Levou. Ele diz, ele vira-se: ah, mas porquê que ele não diz algo? Eu quero lá saber, Scarlett, ou eu não gosto. Ele pega em frases míticas que nós já ouvimos em filmes e transforma-as. E tu estás ali a beber todas estas referências que, pá, tens isto ao longo do filme. Tens uma cena num túnel, já mais, sim, para o fim. Há uma cena num túnel que tem vários pisos. Eu depois estava a falar com o Sérgio e aquilo faz-nos lembrar o Irreversível.
Quase, sim. Não sei se é intencional por parte do realizador.
A primeira parte do filme, à medida que eles vão baixando de nível, vão aparecendo coisas cada vez mais esquisitas.
É uma descida aos infernos, sim. Completamente. E a outra coisa que ainda não mencionámos, e eu acho que dá imenso valor ao filme, é que foi filmado em película, portanto, e mesmo efeitos digitais, se usar, são completamente inócuos e passam completamente ao lado. Há aqui uma grande utilização não só de efeitos práticos, como de extras em grande número, coisas que já não se vêem em produções no cinema, porque agora parece que tudo é substituído por pessoas que estão lá ao fundo, CGI, feitas em computador. E eu gostei também desta dimensão que o filme tem. O filme acaba por ser quase um épico, pelo menos tem escala de épico.
Sim.
E é um filme sobre Hollywood, como já não se faz há muito tempo em Hollywood.
Não, sim, porque tu agora há grande... Este filme é sobre uma transição no cinema, como nós referimos, para os filmes falados. Mas tu hoje em dia também estás a ter aqui uma transição que é filmes praticamente digitais.
Sim, ainda agora, lá está, fomos ao cinema Avatar, ver o Avatar 2, não é? Mas isto aparentemente parece que não está a resultar muito bem junto do público.
É verdade, não importa os... Bem, até à data ainda não sabemos as nomeações para os Oscars, mas o que é certo é que sem ser aqueles prémios que se podem comprar, que são os Globos de Ouro, não tem havido, existe ocasionalmente uma ou duas nomeações, mas tirando isso tem sido um bocado divisivo, especialmente entre os críticos. E isso é bastante interessante, vai de encontro ao ponto que estavam a mencionar sobre é um estilo de filmes que já não se faz, e para além de ter sido uma perda quase tão grande como outro filme com a Margot Robbie que estreou em 2022, o Amsterdam, do David O. Russell,
sim.
Este filme aqui, que também teve um orçamento elevado, não há forma de conseguir recuperar. E eu acho isto que este filme está destinado a ser mais um Heaven's Gate, ou As Portas do Paraíso, do Michael Cimino, onde daqui se calhar a 20 anos vai ser redescoberto e vai ser visto como uma peça quase de metaficção, onde, epá, estava a acontecer isto na indústria e também aconteceu isto no filme e coisa e tudo mais. E está destinado a ser redescoberto. Eu acho que não vai ser apreciado imediatamente, tirando por nós aqui e mais umas quantas, uma cheia de pessoas, especialmente porque, pronto, saiu na mesma altura com o Avatar, etc. E o pessoal gosta mais de ver isso. Este é um tipo de filme que requer aquela concentração que se calhar já não há. E se isto fosse uma minissérie, por exemplo, a ser passada na Netflix em 3 episódios de uma hora cada um, se calhar havia uma maior adesão, porque vinha de um certo sítio, porque era mais diluído, porque podia ver um episódio e parava. E se calhar as pessoas acabavam por ver as 3 horas completas, não é?
Este é daqueles que aliás, como na própria sessão de cinema que nós fomos, tivemos uma introdução com o Diego e com a Margot Robbie.
Pois foi.
A agradecerem ao público por estar lá a assistir ao filme numa sala de cinema, porque é assim que deve ser visto. E eu aqui acabo por concordar, precisamente por causa daquela escala épica que eu estava a falar há pouco.
Sim.
Porque nota-se que há aqui um amor pelo cinema, e o facto de ainda por cima estar a ser feito em película implica um esforço ainda maior, porque não há aquela facilidade de ok, corta, apaga e recomeças de novo. E especialmente, se calhar, ou se calhar é por sermos também aficionados do cinema que também damos mais valor a essas coisas e acabamos, se calhar, por Sim. fechar os olhos a alguns problemas que o filme possa ter. Já aqui falámos das 3 horas. O Damien Chazelle diz que é uma página por minuto de guião. O guião aparentemente tinha 180 páginas, que é uma coisa já não é muito habitual. Normalmente, um guião com 120 páginas já é difícil de adaptar para uma duração aceitável pelo público, uma hora e meia, uma hora e 40. E estas 180 páginas, aparentemente, nada foi posto de parte. Tudo o que o Damien Chazelle queria pôr no filme conseguiu. Bem, eu à exceção da última sequência que realmente me tirou do filme e não me atraiu particularmente, se calhar podemos dizer, né? Já que já falámos aqui alguns spoilers, há aqui uma... no fim do filme acompanhamos o Manny, já nos anos 50, onde ele regressa a Los Angeles e entra numa sala de cinema. E o que ele começa a ver está a dar o serenato à chuva, lá está. Sim. Mas depois acabamos por ser expostos a uma montagem da evolução do cinema até aos dias de hoje. Portanto, mostram-te clipes, por exemplo, do Exterminador 2, que foi também um grande marco na altura, com os efeitos especiais feitos em computador. Mostram-te, lá está, o primeiro Avatar, que também, gostes ou não, foi um marco na indústria, com toda aquela coisa da motion capture e do 3D. Portanto, Exato. Foi um filme que mudou a indústria, mesmo que não tenha tido um impacto cultural. E essa sequência, admito que me tirou do filme, e mas depois também percebo que depois daquele ritmo todo que te está a ser imposto e de todos aqueles murros que vais levando e as surpresas que te vão aparecendo, o final também não poderia ser convencional. Tinhas que ter ali um final que te chamasse a atenção, e chamou-me a atenção. Não sei se gosto, mas compreendo porque é que este final está lá. Eu não sei o que é que tu achaste.
É um tributo sentido ao James Cameron.
Tiveste ali dois clipes de James Cameron. Dois filmes dele.
Aquilo e quando virem a versão de 3 horas e meia, ele ainda tem um clipe do Abismo. Mas é isso. Isso a gente só quando sair o Blu-ray.
Aquilo realmente, essa parte realmente parece que ele já acabou de esvaziar o balão, não é? Já é mesmo aquele fim do...
E que era preciso. Venham mais 3 horas de Damien Chazelle, pelo menos na minha opinião.
Pá, sim, mesmo os outros filmes dele, o La La Land e o Whiplash, são... Pá, eu adoro estes dois. Acho que não os volto, só os vi uma vez, nunca os revi. Mas são sempre filmes energéticos mesmo. O outro
Whiplash.
O First Man também.
Energético não seria o termo que
não
eu usava.
Não é energético, pá, mas são filmes de mão cheia. E ele realmente neste também entregou, e quer dizer, ele neste entregou elevado, sei lá, a 20, não é?
Mas como tu estavas a dizer, Pedro, se isto não está a resultar nas bilheteiras, e também há uma divisão junto dos críticos, acaba se calhar por ser problemático para o futuro do cinema, que é um sinal de que as pessoas não estão abertas a este tipo de experiências no cinema. Acho que estão demasiado habituadas a filmes de pipoca, que não há mal nenhum com isso.
Sim.
Mas simples. Tem que haver espaço para tudo, eu acho. Eu acho que o cinema não pode ser só super-heróis ou Top Guns, porque é impossível fazeres um Top Gun Maverick todos os anos. Sim. Não?
Susana, não sei se queres acrescentar alguma coisa, senão partes aí para a minha secção. Sérgio, concordo absolutamente com aquilo que tu disseste. Eu acho que, primeiro, porque é que o filme também foi divisivo ou dividiu os críticos. Eu acho, lembro-me sempre do que o Martin Scorsese, eu não estava lá, também mais uma vez para dar contexto, mas o que o Martin Scorsese disse ao Brian De Palma quando viu o Scarface, quando esteve na estreia, disse: pá, eu adorei o filme, mas Hollywood vai testar porque este filme é sobre eles. E aqui não há a mesma forma de, era o consumo de excesso de drogas e consumos e excesso e não sei o que mais. Aqui não há. Não há sequer metáfora nem subtexto, até o texto mais que óbvio.
Sim.
Agora, eu acho que a visão de pôr em risco o cinema, portanto, cinema, como qualquer tipo de arte, sem querer ser muito metafórico ou profundo, ou filosófico até, está sempre em evolução. Obviamente, este é o estilo de filmes que nós, que vemos várias coisas de diversas origens, desde documentários até, se calhar, uma mais exposição ao cinema asiático, até filmes dos anos 70 com pessoas que usam pais castanhos.
Sim, nós que somos snobs do cinema.
Nós que somos os snobs gostamos disto, não é? Mas nós não pagamos as contas daquela malta toda.
Exato.
E eu acho que aqui a grande situação é um bocado esta transição E se por um lado isto não é bom sinal para estes filmes de orçamento médio, porque hoje em dia 80 milhões, que foi o que o filme custou, ou 100 milhões, é considerado médio, graças ao número excessivo de filmes de super-heróis que temos com altos orçamentos, o que também começamos aqui a ver é que os filmes de alto orçamento dos super-heróis, que antes... Pá, punhas o Capitão Trambolho, um tipo qualquer com uma capa e um spandex, e passava um bilhão em 7 dias. Hoje em dia, e se fosse hoje em dia pós-Covid, é uma coisa que já não existe. Tu não tens nenhum filme, a não ser o Spider-Man, ou o que é que foi o último, já não é aquela coisa, olha, saiu mais um filme de super-heróis, outro recorde batido, não é? Portanto, isso também, se por um lado os médio orçamentos estão a afundar, os outros também não estão assim com um futuro muito risonho, ou pelo menos estão assegurados como estavam no passado. Resta saber o que é que vai acontecer, não é? Isso não sei, mas acho que essa proximidade, pelo menos a mensagem do Diego Calvo e da Margot Robbie em agradecer às pessoas por terem ido ver o filme ao cinema, acho que essa é a parte que nós podemos fazer dentro do possível para preservar, ou pelo menos mostrar, quase como um voto, não é? Olha, pode ganhar o partido que eu não gosto, né? Até pode ganhar o filme que eu não gosto, mas nós vamos lá, e ao comprares o bilhete é quase como um voto, ou dizeres aquilo que tu gostas, não é? Eu sei, é muito idealista da minha parte, mas eu acabei de pensar nisto agora. Mas pronto,
e tu viste essa cena da Margot Robbie e do Diego Calva no início da sessão que tu viste?
Não apareceu. Não apareceu, mas houve uma coisa muito curiosa que aconteceu aqui recentemente, que foi, há aí um cinema que está sempre a repor alguns filmes mais, não digo antigos, mas neste caso era A Múmia, de 1999, e o Brandon Fraser apareceu lá. Foi neste fim de semana, do nada, para dizer olá à malta e agradecer, e pronto, também para promover um bocado o novo título dele, não é? O The Whale, que vai agora ter a estreia. Mas
estamos curiosos para ver. Para ver se é Brandon Sanz,
exatamente.
Exato.
E acho que se calhar passa também um bocado por aí, não é? A ver, não diga proximidade com o público, que se calhar eles não gostam muito disso, pelo menos com tanto público não, claro. Mas a ver se calhar esta interação maior e se calhar a comunicação, é isso que vai... Para lá da promoção tradicional, e não sei, estamos a falar aqui com experts em promoção e que percebem mais marketing que eu, mas que se calhar passa um bocado por aí, não sei. Mas sem dúvida que foi um filme espetacular. Acho que temos que voltar ainda ao ponto da música, que foi o Justin Hurwitz, é a quinta colaboração. O primeiro filme eu não vi, mas todos os outros, La La Land, First Man, certo, e Whiplash. Há aquela união entre eles e o jazz, e eu, pá, lembro-me sempre daquela música, ironicamente, o Coke Room, pá, que para mim é o que acompanha os trailers, pá, mas é tipo aquela batida, e realmente aquilo é feito por pessoas que têm uma paixão e, mais do que isso, uma união criativa muito forte. Portanto, que venham mais do Damien Chazelle, mas que mantenha o Justin Hurwitz. E a outra coisa que queria dizer foi, achei interessante vocês terem ido ver o Serenata à Chuva. O meu exercício foi um bocadinho diferente. Eu vi dois filmes, um que estava para ver há anos e outro que nem fazia intenções de ver, mas que cobrem este mesmo período. E um deles é o Valentino, o filme sobre o Rodolfo Valentino, o grande ícone do cinema mudo, dos anos 20. Bem, só apoia mais aquilo que nós vemos no Babilônia, embora um filme que não seja tão bem executado. E o outro é o The Day of the Locust, eu não sei se é mesmo o Dia do Gafanhoto em português.
Epa,
acho que é do Schaffner ou do Schlesinger,
não vimos nenhum deles.
Um é de 75, o outro é de 77.
Claro que são de 70. Tinha que ser, não é, Pedro?
Tinha que ser, mas a geração de 70, mas olha, isto é um título para um novo podcast. Mas estes dois filmes, pelo menos, também mais por focarem-se nesse período, para mim permitiu-me dar ainda mais valor ao Babylon e àquilo que o Damien Chazelle fez, porque, pá, se há tantos filmes e alguns que eram feitos às três pancadas que refletem aquela realidade, se calhar com pessoas que ainda eram vivas e que experienciaram aquilo, então é porque aquilo tem que ser mesmo ter sido mesmo assim. E portanto, deixo essa recomendação um bocado quase em tom, como fazia antigamente o professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas duas recomendações de dois bons companions, três juntando o Serenata à Chuva, a quem nunca viu.
Sim, o Serenata à Chuva já agora está disponível no HBO Max, portanto é de fácil acesso, numa edição completamente restaurada, imagem pristina, som pristino. E acho que vamos acabar aqui e vamos deixar a nossa recomendação. Eu acho que é daqueles que deve ser visto no cinema. Sim, acho que vale o preço do bilhete.
Sim, sim, sem dúvida.
São 3 horas, mas pá, levem pipocas, levem bebidas, deixem-se imbuir no filme, deixem-se levar por todo aquele ritmo.
Já estamos a recomendar pipocas?
Eu acho que o filme é uma festa constante e também a ressaca pós-festa, portanto eu acho que faz sentido estar ali acompanhado de bebidas ou de comida. Mas na minha opinião é, epá, gastem esses, eu nem sei quanto é que está um bilhete, 7, 12 euros
já não me lembro,
mas pronto, gastem uns trocos
com algumas promoções, pronto, vão à segunda-feira que é mais barato.
Exatamente.
Sim, sim, sim.
Mas vão. É só
vão,
isso
vão. Vejam isto no cinema.
Sim, que isto depois também visto em casa também perde a piada, depois paras, era o que o Pedro estava a dizer, vês uma hora hoje, vês uma hora depois. Perdes aqui não, aqui levas-se como uma overdose até ao fim.
E ainda bem que tu falaste há bocado na Coke Room, porque quem for ver o filme vai ficar com aquela música na cabeça durante...
Eu tenho a música
Nós já vimos aquilo para na quarta-feira e todos os dias quase que acordo aquela música na cabeça. Sim. É impressionante. Portanto, olha,
só uma pergunta. Antes disso, o Sérgio levanta-se a abanar, tipo assim, como se tivesse headbanging e tal a andar, e depois parece estar num videoclipe dos White Stripes.
Exato. Não, mas estou no banho e estou a trautear a cantiga.
Sim,
é verdade.
E sempre que ouves o nome Babylon, isso já é pavloviano. Tu começas sempre a ouvir a música, é verdade.
Exato. Enfim, então olha, Pedro, muito obrigado por teres estado aqui esta meia hora connosco.
Muito obrigado mais uma vez por me terem tido.
O teu último episódio do Vinyl and Celluloid, se não me engano, foi com o António ou já lançaste mais outro?
É verdade, foi com o António, estão para sair aqui uns novos, mas ainda estão em pré-produção, como dizem na indústria, não é? Como nós sabemos. Mas o último foi com o António, com o grande António Aruz, estivemos a falar do Waterworld, um filme que também tem, o novo cut tem também 3 horas, portanto se quiserem e tiverem 9 horas para matar, é o Avatar, Babylon e depois o Waterworld.
Já vi o Waterworld do Sérgio, é que não.
Já, pois, deve ter apanhado na televisão, mas nunca me atraiu muito. Enfim, vamos fechar, pronto. Pedro, mais uma vez.
Obrigado.
Já agora, António, se estiveres a ouvir isto, epá, não sei o que é que achaste do Babylon. Sei que também hoje é segunda-feira e vais lançar o teu episódio e acho que também é sobre o Babylon.
Pronto, então vamos ouvir.
Mas eu estou curioso para saber a opinião dele.
Vamos ver.
Então vá, a quem nos está a ouvir, até
quarta-feira.
Quarta.
Sim.
Pronto.
Está feito.